Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Hunting High and Low da banda A-ha. Se você gosta de inglês, de música, de A-ha, de Hunting High and Low, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e na aula de hoje a gente tem o baita sucesso Hunting High and Low, da banda A-ha, canção que também deu nome ao álbum de estreia da banda de 1985. E essa letra tem umas curiosidades bem interessantes aí para o seu inglês, então eu tenho certeza que você vai curtir muito essa aula, especialmente, claro, se você é baita fã do A-ha. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você se cadastrar na biblioteca está aí embaixo na descrição dessa aula. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like aí, porque como eu disse, eu tenho certeza que você vai curtir muito essa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Here I am, aqui estou. And within the reach of my hands, e ao alcance de minhas mãos, she's sound asleep, ela dorme profundamente. And she's sweeter now than the wildest dream could have seen her. E ela está mais doce agora do que o sonho mais selvagem poderia tê-la visto. And I watch her slipping away. E eu assisto escorregar para longe. Olha que interessante que não é sleeping, e sim slipping, escorregar, deslizar. But I know I'll be hunting high and low, ha. Mas eu sei que eu a procurarei por toda parte. Ah, e esse high, low, por que que não tem alto, baixo? A gente vai ver em detalhes na parte 2. There's no end to the lengths I'll go to. Não há fim para as distâncias às quais eu irei. Hunting high and low, ha. Procurarei por toda parte. Ah, there's no end to the lengths I'll go. Não há fim para as distâncias às quais eu irei. E repara que aqui não tem o to, porque já vai aparecer na continuação da letra. To find her again. Para encontrá-la de novo. Upon this, my dreams are depending. Disso, meus sonhos estão dependendo. Through the dark, através da escuridão, I sense the pounding of her heart next to mine. Sinto as batidas do seu coração junto ao meu. She's the sweetest love I could find. Ela é o amor mais doce que eu pude encontrar. So, I guess I'll be hunting high and low. Ah, então eu acho que a procurarei por toda parte. Ah, there's no end to the lengths I'll go to. Não há fim para as distâncias às quais eu irei. High and low, ha. Toda parte. Ah, do you know what it means to love you? Você sabe o que significa te amar? I'm hunting high and low. Eu estou procurando por toda parte. And now she's telling me she's got to go away. E agora ela está me dizendo que ela tem que partir. I'll always be hunting high and low. Eu sempre estarei procurando por toda parte. Hungry for you. Faminto por você. E aí a gente tem uma outra voz que fala o and now she's telling me, e agora ela está me dizendo. Watch me tearing myself to pieces. Assista-me rasgando a mim mesmo em pedaços. E uma curiosidade desse trecho é que esse verbo tearing, ele soa muito como tearing na pronúncia da canção. E aí a gente tem um outro significado, porque o verbo to tear é rasgar e o verbo to tear, que se escreve da mesma forma e a diferença é só mesmo a pronúncia, significa lacrimejar. Então, se a gente liga lacrimejar a chorar, também podemos entender aí como se ele estivesse chorando até se despedaçar, ou seja, ele está se despedaçando de tanto chorar, está se despedaçando em lágrimas. Então, eu não sei se foi intencional ou não, mas acabou acrescentando esse duplo sentido poético a esse trecho da música. Hunting high and low, ha, procurando por toda parte, ha. There's no end to the lengths I'll go to. Não há fim para as distâncias às quais eu irei. Oh, for you, I'll be hunting high and low. Ah, por você, irei procurar por toda parte. E aí, tá curtindo essa aula? Eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais da parte 2, porque tem várias expressões que vão ser explicadas aí. Provavelmente você ficou com algumas pulgas atrás da orelha. Mas se você tá curtindo, eu já vou lembrar você de deixar seu like aqui caso você não tenha deixado ainda. E se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, aproveite para se inscrever agora e já clica no sininho para ativar as notificações. Assim você fica sabendo toda vez que tiver um vídeo novo, uma aula nova aqui no canal Teacher Milena. E para você que já é fã da série Aprenda Inglês com Música e quer apoiar esse projeto para dar vida longa a essa série, saiba que você pode fazer isso adquirindo o Super Pacotão, que são todas as aulas das duas primeiras temporadas que ficam disponíveis para você para download dos três formatos em que a aula é disponibilizada: áudio, vídeo e PDF, te dando então muita conveniência para consumir todo esse conteúdo offline e, claro, tornando você um super colaborador ou uma super colaboradora da série Aprenda Inglês com Música. Eu vou adorar receber a sua colaboração e o link para a compra do Super Pacotão está embaixo na descrição da aula. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês e uma série de explicações importantes aí sobre a música. Começando então já por esse título, I'm Hunting High and Low. Porque talvez você saiba que o verbo to hunt significa caçar, high significa alto e low significa baixo. E aí você já tinha pensado, eu estou caçando alto e baixo, ou eu estou caçando de alto a baixo? Só que na verdade, essa é uma expressão que tanto pode aparecer com o verbo to hunt, como também com o verbo to search, dando a ideia de procurar alguma coisa por toda parte. Inclusive, embora que na música seja uma situação romântica, de procurar uma pessoa por toda parte, você pode usar numa situação bem do dia a dia mesmo. Por exemplo, ele procurou sua chave por toda parte, mas não a encontrou. He searched high and low for his key, but he hasn't found it. É claro que dependendo do contexto, você também poderia ter esses verbos somente no passado simples. Aqui eu coloquei no present perfect, dando uma ideia de que desde que ele perdeu a chave até agora, ele já procurou por toda parte e ainda não a encontrou, podendo então, quem sabe, encontrá-la. Alright? Mas se você estivesse falando de uma situação que já está no passado, não tem nenhuma ligação com o presente, não há mais esperança de encontrar a chave, por exemplo, poderia ser tudo com passado simples. He searched or he hunted high and low for his key, but he didn't find it. Alright? Na sequência, a gente tem a frase she sound asleep. Mais uma frase que talvez tenha te deixado aí em dúvida, porque a tradução é ela dorme profundamente. E a gente está tão acostumado a ver essa palavra sound representando ou o verbo soar, ou então o som propriamente dito, que é um tanto curioso ver essa palavra em outros contextos, significando outras coisas, mas provavelmente você já sabe que isso acontece muito no inglês. Às vezes, uma palavra que é muito familiar, que é muito do dia a dia, tem outros significados totalmente diferentes. E esse é justamente o caso da palavra sound. Então, varia bastante mesmo de acordo com o contexto. Nesse caso aqui, você já pode juntar essas duas palavrinhas, memorizá-las juntas, to be sound asleep, no sentido de estar dormindo profundamente, ok? Então, você poderia pensar numa frase, não o acorde, ele está dormindo profundamente. How would you say that in English? Don't wake him up, he's sound asleep, ok? Don't wake him up. He sound asleep. E só para aproveitar essa oportunidade e te falar de um outro uso muito comum, numa outra expressão, também com a palavra sound, que não tem nada a ver com som, nem com soar, é safe and sound, que é a forma em inglês que a gente diz são e salvo. Safe and sound. Alright? Na frase there's no end to the lengths I'll go to, tem duas coisas interessantes para a gente ver aí. Primeiro, a tradução que eu coloquei na música foi não há fim para as distâncias às quais eu irei, porque ele está dizendo que vai procurar por toda parte, por ela. Então essa tradução, embora esteja um pouco literal, ela ficou casando bem com a proposta da música na sequência de frases, na maneira como elas foram colocadas, arranjadas na música. Mas existe também uma expressão em inglês que significa go to great lengths, ou então go to any lengths, que seria fazer qualquer coisa por alguma coisa. Ou seja, por um objetivo que você tenha, uma meta, então você vai fazer qualquer coisa por aquilo. De alguma forma, é como se não houvesse limites para aquilo que você tem que fazer. Você vai se esforçar muito para alcançar aquele objetivo ou aquela meta. Então, como é que você diria, usando essa expressão go to great lengths or go to any lengths, para dizer ele fará qualquer coisa para conseguir o que quer? He will go to any lengths or great lengths to get what he wants. Alright? Agora, uma outra coisa que costuma deixar o pessoal meio confuso aí é por que essa frase termina com o to. There's no end to the lengths I'll go to. E isso é porque no inglês não é comum você deixar um verbo que normalmente precisa de uma preposição terminar uma frase sem essa preposição. Porque quem vai, vai a algum lugar. Então aqui houve uma troca de ordem, ele já colocou as distâncias antes, mas se você reparar nesse exemplo mesmo, essa expressão que eu te ensinei agora, you go to great lengths, you go to any lengths. Então você vê que quem vai, vai a algum lugar. E aí se a gente for seguir a gramática certinha sempre, quando eu perguntasse para você aonde você está indo, eu vejo que você está indo a algum lugar. Quando eu quero saber aonde você está indo, eu perguntaria where are you going to? Where are you going to? Uhum. É claro que você já viu e deve ver com muita frequência where are you going, sem o to. Porque essa frase acaba sendo usada para sentidos um pouco mais amplos do que simplesmente ir a algum lugar fisicamente, ok? Então, às vezes, eu sei que você não está indo a lugar nenhum. Você está em casa, você está saindo de um cômodo para o outro. Eu não quero realmente saber aonde você está indo. De alguma forma, eu quero mais saber o que é que você está fazendo, ou que movimento é esse, por que é que você está saindo daqui. Então, no dia a dia, a gente tem essa pergunta de onde você está indo, sem ser exatamente para saber para que lugar você está indo, ok? Para que lugar você está se dirigindo. Mas, se você tivesse esse exemplo em mente, tá bom? Eu sei que você está indo para algum lugar, caminhando ou dirigindo, e eu quero saber para onde você está indo, o correto seria perguntar where are you going to? E não somente where are you going? Por falar em preposição, a gente tem aqui uma frase que diz upon this, my dreams are depending. Disso, meus sonhos estão dependendo. Então, essa preposição aqui, que não é tão comum assim, upon, nesse caso aqui, ela é uma versão formal, digamos assim, uma versão mais chique da preposição on para seguir o verbo to depend. Então, em português, quando você depende sempre de alguém ou de alguma coisa, certo? In English, you depend on something, e esse é o do dia a dia, tá bom? To depend on. Mas, com essa variante chique, você também pode depender upon something. Alright? So, let's practice a little bit. How would you say? Ele depende de seu pai para tudo. Na forma simples, he depends on his father for everything. Na forma chique, he depends upon his father for everything. É importante mencionar que não é em toda situação que você pode trocar o on pelo upon, ok? Essa relação de equivalência acontece apenas em alguns casos, mas um deles que você já pode guardar aí é justamente seguindo o verbo to depend. Muito bacana essa parte 2, não é? Muitas expressões diferentes, traduções até literais que funcionaram nessa música, mas que podem ter um outro significado dependendo do contexto. E para você que curte muito essa maneira de aprender com música, com contexto, com esses exercícios em que você pensa junto comigo, fala junto comigo, mas ainda precisa de uma coisa mais passo a passo, porque afinal a série Aprenda Inglês com Música não é um curso de inglês, tá bom? Ela é um material que se propõe a ser usado por pessoas de todos os níveis, independente de qual nível, mas para pessoas que já estudam inglês. Então, para quem gostaria de um material mais passo a passo, estruturado como um curso mesmo, eu quero te convidar a conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse sim é um curso para quem está começando do zero. Você pode nunca ter estudado inglês na vida, que eu garanto para você que você vai acompanhar. E é um curso que tem muita música, uma metodologia muito leve, divertida e eficaz, assim como a série Aprenda Inglês com Música, e que cobre os níveis básico e intermediário em muito pouco tempo. O link para a página do curso intensivo está embaixo também na descrição dessa aula. E se no momento em que você estiver vendo esse vídeo não houver vagas disponíveis, certamente vai haver um espaço lá para você deixar o seu e-mail, entrar na lista de espera e eu aviso a você assim que eu tiver uma vaga. E vamos seguir agora para a parte 3, com todas as dicas de pronúncia para deixar você cantando Hunting High and Low bem bonito. Bom, nessa música você vai ver que algumas sílabas são bem alongadas, enquanto outras são um pouquinho mais corridas, para, claro, fazer com que a letra caiba na métrica da música. Então você vai ter Here I am. And within the reach of my hands, she sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Ok? Então, nessa frase aqui, sweeter, ok? Que seria sweeter, e a gente teve rarara no T. Então, sweeter now than the wildest dream. Então, o que seria wildest? Ficou wildest dream. O T do wildest com o D do dream, um som só. Ok? Wildest dream. Could have seen her. Could have. A gente já viu várias vezes aqui na série que pode soar could have, então could have seen her, and I watch her slipping away, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. Lembrando, esse high tem a mesma pronúncia do hi, hello, how are you doing? Ok? High. Então esse GH você não precisa se preocupar com ele. Então, but I know I'll be hunting high and low. Ha, esse é só um suspiro. Ha, there's no end to the lengths. Essa palavra é bem curiosa, mas na verdade a gente pronuncia ela bem parecido com o que a gente lê mesmo, tá? Porque a gente vai ter esse leng e você tem o G aqui, tá bom? Se você reparar na música não dá para ouvir, mas se você reparar na fala dessa palavra propriamente dita, você tem um G bem levinho, lengths, 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 ok? Então, there's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low, ha, there's no end to the lengths I'll go to find her again. Upon this, my dreams are depending through the dark. Então aqui você percebe que é mais mesmo uma negociação de esticar determinadas sílabas, tá bom? Alongar determinados sons para fazer caber na métrica da música, do que propriamente alguma pronúncia mais difícil, tá? Tem que acostumar mesmo com esses alongamentos. Então, upon this, my dreams are depending through the dark. I sense the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Ha! There's no end to the lengths I'll go to, high and low, ha. Do you know what it means? Então aqui, rarara, entre what e it. Do you know what it means to love you? I'm hunting high and low, and now she's telling me she's got to go away. Então, got to go, she's got to go away. I'll always be hunting. I will, quando a gente contrai, I'll. E eu já vou emendar no always, então, I'll always be hunting. I'll always be hunting high and low. Hungry for you. Aí a gente tem aquela outra voz. And now she's telling me. Mas não dá para fazer as duas, vai ter que escolher uma, porque elas cantam ao mesmo tempo. Ok? Então, se você cantar hungry for you, watch me, e aqui seria tearing myself to pieces, mas o que a gente ouve é tearing myself to pieces, que faz até aquele trocadilho curioso que eu disse lá na parte 1. Então, você decide aí se você quer fazer com trocadilho ou sem trocadilho, se você quer cantar tearing myself or tearing myself. Hunting high and low, ha, there's no end to the lengths I'll go to. Oh, for you, I'll be hunting high and low. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, super sucesso de A-ha com Hunting High and Low. E para você que é fã de A-ha, caso não tenha visto ainda, já tem aula de Crying in the Rain aqui na série Aprenda Inglês com Música. Não me lembro agora se foi na segunda, acho que foi na terceira temporada que a gente teve Crying in the Rain, mas dá uma olhada lá na playlist do YouTube, ou se você estiver ouvindo pelo podcast, no Spotify, dá uma procurada aí por Crying in the Rain, que essa música do A-ha já apareceu por aqui. E antes de eu ir embora, eu quero te fazer um convite para conhecer um outro projeto meu, que é o Teacher Milena Flix, e que tem uma aula grátis esperando por você. Então dá uma olhadinha aí embaixo no link dessa aula também, tem o link lá para você assistir uma aula grátis do Teacher Milena Flix. Lembrando que esse projeto, Teacher Milena Flix, é para quem já fala inglês, é para quem já tem aí uma comunicação funcional em inglês, digamos quem já está no nível intermediário rumo ao avançado. Quem já está no avançado também, sem dúvida, vai poder se beneficiar. E, é claro, a melhor forma de você conhecer o projeto é indo lá e assistindo a aula gratuita. Então, clica lá no link, assiste a aula, me conta o que você achou, pode mandar um e-mail para mim no hello@teachermilena.com. E, é claro, que você sempre pode deixar um comentário aqui para mim, que eu adoro ler os comentários que vocês deixam aqui na aula, inclusive com sugestões de músicas que você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música. Alright? Muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo, and I'll see you next week. So I guess I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to. High.